É importante ressaltar também, senador Álvaro Dias, neste episódio, que no que diz respeito a um dos aspectos relatados na revista Veja, os aspectos da prática em tese de lobby, que o Senado Federal já aprovou o projeto relacionado à regulamentação do lobby, assim chamado, relativo a organizações que procuram os órgãos do poder público para influenciar decisões, que isto até por iniciativa do senador Marco Maciel, tendo em conta a experiência de outros países, em especial nos Estados Unidos da América, onde se define claramente o que pode ser feito, até onde pode ser feito e por quem, e também limita com clareza como é que pessoas que tenham parentesco com servidores públicos ou pessoas que estejam em postos de comando, de altas autoridades, em que medida podem ou não estar exercendo funções desta natureza. O Congresso Nacional ainda não concluiu a apreciação e votação desta matéria, mas eu imagino que a Comissão de Ética Pública, que foi objeto deste decreto, deve levar em conta as normas que sejam de bom senso e inclusive, a partir de experiências tais como essa, inclusive, definir com clareza, se não estiverem já definidos, o que pode e não pode ser, e aquilo que o bom senso indica. Eu tenho a convicção de que o povo brasileiro sabe muito bem o que seria considerado a quebra de ética, e eu tenho a convicção de que a própria candidata Dilma Rousseff, assim como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, são os primeiros a quererem ter isso muito claro. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, hoje pela manhã, reuniu o seu conselho, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, o ministro Luiz Paulo Barreto, da Justiça, e ambos deverão, na tarde de hoje, dar entrevistas coletivas sobre o que foi até agora objeto de apuração e quais são os passos que têm sido dados, acredito, inclusive, por esta Comissão de Ética Pública, presidida pelo ex-ministro, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Sepúlveda Pertence, que tanto eu quanto Vossa Excelência e todo o povo brasileiro muito respeita. E nós temos a convicção, eu tenho a convicção de que o trabalho desta Comissão de Ética Pública será muito sério. E, inclusive, já anunciou o relator designado que em 10 dias já haverá uma definição sobre a natureza do caso, ou seja, se houve ou não a quebra de ética. E, portanto, eu gostaria, portanto, de aguardar as conclusões e, inclusive, aquilo que os próprios ministros Guido Mantega e Luiz Paulo Barreto irão dizer na tarde de hoje, assim como as conclusões da Comissão de Ética Pública, que certamente serão muito importantes na avaliação destes episódios.
Senador Suplicy, em respeito a Vossa Excelência, eu não usarei argumentos mais contundentes, como colocar o cabrito cuidando da horta, né, ao repassar para essa comissão de ética a responsabilidade de apurar esses crimes. Mas eu diria, como diz o próprio jornal Estado de São Paulo a respeito, Planalto recorre de novo à investigação limitada. Como o jornal Estado de São Paulo é mais polido na sua argumentação do que eu, prefiro utilizar esta do que aquela que já utilizei em outras oportunidades. A Comissão de Ética Pública, o Palácio do Planalto recorreu ontem a uma tradicional manobra usada em tempos de escândalos para reduzir o impacto do suposto envolvimento da ministra da Casa Civil com um esquema de lobby. Para mostrar a reação, o Planalto acionou a Comissão de Ética para analisar a denúncia que Israel aí relata qual é a razão da utilização dessa Comissão de Ética, investigar o fato que motivou esta representação ao Procurador-Geral da República. Eu entendo que, em governo sério, uma acusação desta natureza impõe imediatamente o afastamento do acusado, até a finalização das investigações. Não cabe à oposição pedir ao presidente da República para afastar a ministra Helenice Guerra. É atribuição exclusiva do presidente da República. Se não cabe pedir o afastamento da ministra, cabe pedir a responsabilização criminal. Evidentemente, com os procedimentos técnicos necessários à instauração dos procedimentos para investigação judiciária, que motivará ou não a responsabilização criminal de eventuais envolvidos. Este é o papel que cabe à oposição exercer e que nós estamos exercitando, senador João Faustino. Acreditar em comissões nomeadas pelo próprio governo é acreditar no Papai Noel do governo Lula. Nós já tivemos essa experiência em outras oportunidades. Ainda agora, recentemente, a Corregedoria da Receita Federal, que deveria investigar, verdadeiramente investigar a coberta, adota a estratégia do despiste, procura mudar o foco. E criminosamente, inclusive, busca, através de uma estratégia esperta, convencer pessoas a oferecer assinatura para documento que venha legalizar uma quebra de sigilo efetuada anteriormente. Essa denúncia foi feita à polícia em São Paulo. Uma indagação, por falar em polícia de São Paulo. Por que esse receio de que a Polícia Civil de São Paulo possa investigar também o crime de violação do sigilo fiscal? Por que impedir a Polícia Civil de São Paulo de prestar esta colaboração? Não querem a revelação da verdade? Imaginam poder a Polícia Federal ser utilizada como instrumento para acobertar ou para consolidar a tese de que, para o governo Lula, o crime pode existir, mas o criminoso jamais. O crime da violação do sigilo fiscal já foi assumido. Ele existe. Ele foi praticado. Mas os criminosos ainda não apareceram. E os principais criminosos são blindados. Esta estratégia da blindagem já é conhecida por todos nós. Avalizam aqueles que querem avalizar. Aceitam aqueles que querem aceitar, por comodismo, complacência ou cumplicidade. Nós não podemos aceitar essa estratégia da mistificação, da encenação, do despiste, da farsa. Não, senhor presidente. A violação do sigilo fiscal de pessoas ligadas à candidatura Serra tiveram um objetivo. E que não diga a candidata Dilma que ainda não era candidata, porque candidato já era há muito tempo. O presidente Lula já em 2008 a lançava candidata à presidência da República. Em 2009, quando da violação dos sigilos, estávamos em meio a uma pré-campanha eleitoral abusiva, com a utilização da máquina pública e inúmeras denúncias de desrespeito à legislação do país. Foi nesse cenário que os sigilos foram violados. Que não se mistifique afirmando que não havia candidatura posta, porque a candidatura já era uma realidade. E as informações primeiras foram fornecidas pelo comando de campanha da candidata, quando se arquitetava a instalação de uma central de dossiês. E a violação dos sigilos tinha o objetivo de armazenar, de buscar informações que seriam armazenadas para uma utilização em período mais avançado da campanha eleitoral. E a briga interna no comando de campanha acabou desmontando um esquema que ardilosamente se idealizou com o objetivo de alvejar os adversários durante a campanha eleitoral, prostando-os diante de inverdades que seriam assacadas contra a sua honra. O candidato José Serra foi a grande vítima neste episódio, como vítima foi também há 4 anos, quando em São Paulo uma mala apareceu com R$1.700.000 e foi mostrada a todo o país nas mãos de aloprados que tinham por objetivo comprar um dossiê falso contra a candidatura do governador Serra em São Paulo. Até hoje, os aloprados não foram alcançados. Permanecem impunes e a impunidade estimulou a prática de novos crimes que acontecem no país sob a complacência de autoridades, sem que a reação tenha a dimensão do escândalo, fazendo com que partidos políticos se preocupem mais com o voto, com a eleição, do que com a democracia e as instituições públicas brasileiras. Nesta hora, todos os partidos políticos, suprapartidariamente, deveriam reagir. As instituições públicas, da mesma forma. E o que se vê é um silêncio que é interrompido pela presença do jornalismo de investigação, da imprensa livre, que é um patrimônio do povo brasileiro. Senhor presidente, ao concluir, afirmar que não se reedite no Brasil os tempos do stalinismo. No stalinismo, fotos eram apagadas, textos eram reescritos para cobertar os crimes cometidos. Que não retornemos a esta época no Brasil de hoje. Muito obrigado, senhor presidente.